E aí, ouvintes, estão prontos para assistir o filme da Barbie que lança hoje?
Que tal conhecer um lado não tão rosa da boneca mais famosa do mundo, antes de ir ver o filme lá no escurinho do cinema? Hoje é dia de conhecer os mistérios e teorias mais estranhas por trás das bonecas Barbies, nesses 64 anos de história.
Nossa, ela já tá velha assim?
Mas, e você, ouvinte? Teria a coragem de nos acompanhar nessa viagem ao mundo cor-de-rosa?
Então apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubram bem seus saltos altos, porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o Podcast. Olá, ouvintes. Me chamo Barbie, tô aqui com Ken e somos investigadores do sobrenatural.
Oi, Barbie.
Oi, Barbie.
Oi, Barbie. Tá, chega. Brincadeira, gente. Aqui é o Guto e o Marcos mesmo, tá? Sinto muito informar. E pra quem chegou aqui no nosso cast hoje, primeiramente, seja muito bem-vindo. E hoje é dia de estrear um quadro novo no nosso podcast. Isso aí. A gente vai ter mais um quadro pra somar mais conhecimento útil ou não tão útil aqui no nosso podcast. E esse quadro se chama O Lado Obscuro. E nele abordamos mistérios, lados obscuros e teorias das conspirações.
Sabe aquelas teorias mais malucas dos lunáticos da internet? Então, a partir de hoje você também vai encontrá-las aqui no seu podcast preferido. E para começar esse quadro, vamos aproveitar o hype da loirona de rosa e abordar todas as teorias e histórias sombrias por trás dessa boneca bem doida que faz parte da infância de muita gente aí.
E você aí que shippa Barbie com Max Steel, já deixa aquele like no episódio.
E as 5 estrelas também pro nosso podcast aí no Spotify, tá? Ou no agregador que você usa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais também.
É, se aproxegue! Tá tendo sorteio no Twitter toda semana, e lá no Instagram tem muita curiosidade legal. Só seguir lá, @rachmepod nos dois.
Mas bora pro episódio mais rosa desse podcast trevoso?
Marcola, pra começar o papo, de onde que veio a Barbosa?
Olha, Guto, por mais que tenha surgido lá nos States, como tudo nessa vida, ela teve uma inspiração. E a inspiração da Barbie veio do outro lado do Atlântico, lá das Alemanhas.
Oxe, veio de navio?
É, ainda bem que não foi o Titanic, né? Senão não tinha Barbie hoje. Dizem as más línguas que Lili, a protagonista de uma tirinha de jornal alemão chamada Bild, criada em 52, é a fonte desse plágio da Barbie. Lily era uma personagem considerada moderna pro pós-guerra. Era uma garota atrevida e sexy em busca de um homem rico. Podia ser até uma protagonista de novela da Globo, né? Os seus quadrinhos tornaram-se um sucesso imediato e foram publicados até 61. Devido ao sucesso da personagem, a protagonista das histórias virou boneca pela O&M Hauser, de 55. Inicialmente, era uma boneca articulada para adultos, porém foi atraindo a atenção das crianças alemãs.
Peraí, boneca pra adulto? Tá meio estranho isso aí, hein?
Não, então, ela era uma espécie de piada sexual, pô. O seu slogan era Lily, a estrela de todos os bares. Eles vendiam até roupinha à parte e falavam que chegavam a dar bonequinhas dessa pros caras em despedida de solteiro. Doideira, né?
Peraí, tá falando que os caras, antes de casar, na despedida de solteiro, eles iam pro bar pra ficar brincando com as bonecas?
Isso, ficar trocando roupinha e tudo. Talvez por isso que a Barbie vendeu tanto, né? O pai comprava pra filha, mas é ele que brincava. Procura no Google aí, Build Lily, e vocês vão ver uma boneca muito parecida com a Barbie que a gente conhece. Build B-I-L-D. Lily é Lily mesmo.
Enquanto isso, desde 1945, o casal Ruth e Elliot Handler, que eram os donos de uma fábrica de brinquedos, lá nos americanos lá, uma tal de Mattel. Já ouviu falar?
Mattel, né? Peraí, 45? Ah, agora que eu entendi esse negócio de Barbie Heim, né?
Quem que não conhece, né? Lá em 58, então, durante uma viagem à Europa, a Ruth comprou essa tal boneca Lily para dar de presente para sua filha. Depois disso, ela percebeu a empolgação da criança e viu que essa era uma ótima ideia de brinquedo. O que ela fez então? Levou a tal Lily e contratou um designer chamado Jack Ryan. E então, inspirado pela alemã Lily, surgiu essa boneca adulta e sofisticada, que recebeu o nome de Barbie, em homenagem a Bárbara, a filha dos Renders.
Em 9 de março de 59, houve o lançamento na Feira Anual de Brinquedos em Nova York. E eles mal sabiam, mas a partir daquele dia, eles iriam revolucionar o mercado de bonecas. Tinham acabado de lançar o que seria a boneca mais famosa do mundo por muitos anos. Fala que o primeiro lote de bonecas Barbie era tão parecido com a boneca Lily original que a Mattel teve até que pagar uma indenização. E no final das contas, a Mattel comprou os direitos autorais da Lily e encerrou a produção da outra boneca, em 64.
Bravo, né? São bravos.
E no Brasil, Guto?
Olha, aqui demorou bastante, viu? A boneca só chegou nas terras tupiniquins em 82. Mas foi um sucesso absoluto instantâneo. Foi praticamente a notícia do ano, inclusive, para grandes revistas e jornais brasileiros. Ela chegou aqui pela marca de brinquedos Estrela, licenciada, é claro, pela Mattel. Vocês lembram da Estrela?
Putz, era a marca mais da hora de brinquedo, né? Tinha até o Gogo Ball do Gugu. Tinha uma fábrica aqui em São Paulo, acho que fechou, mas a marca Estrela ainda tá por aí, vendendo brinquedo.
É, eu não sei se ela é tão forte que naquela época, né? Mas acho que tem sim ainda brinquedo. Se você for numa rap da vida, você encontra aí algumas coisas da Estrela.
É, pelo que eu vi da Estrela por aí, eu acho que eles estão mais vivendo do passado, revendendo coisas antigas, tipo Gogo Ball, Ferrorama, essas coisinhas assim. Será que vende boneca do Fofão também ainda?
A gente tem que fazer um episódio do Fofão também, né? Abrir agora a nossa estante de brinquedos, né? Tem muita coisa legal pra falar, tem muito boneco estranho aí.
Tem muito brinquedo com lado sombrio aí, né, cara? É igual aquele Huggy Wuggy que o pessoal fica dando pra criançada, já viu? As crianças andam aquele ursinho.
Aquele bonitinho, o bichinho azul lá, demoninho.
O maluco, o bicho feio do diabo, cara. O pessoal fica dando aquilo pra criança. E eu achava que o Fofão era ruim, com aquela bochechona caída de saco.
Fofão, ele aterrorizou minha infância, cara. Eu tive um Fofão e eu fui uma criança traumatizada pelo Fofão, viu? Isso que eu nem sabia que tinha aquele punhalzinho dentro, tá? Era só a cara dele mesmo que molhava assim de noite. Eu morria de medo. Mas vamos deixar isso pra outro episódio, né?
É. Vamos focar na Barbie aqui, tá? Pra garantir o destaque dela, a Estrela chegou até a tirar a sua boneca própria, a Suzy, do mercado. Vocês lembram da Suzy? Tadinha da Suzy, sempre na sombra da Barbie. Era tipo a bonequinha de pobre, né? Você não tinha dinheiro pra comprar uma Barbie, então você comprava uma Suzy.
Depois ficou isso mesmo, né? Quando voltaram a fabricar ela, né?
São 64 anos de boneca Barbie e até hoje é um sucesso, né? Pra quem não sabe, no episódio do Sessão Sinestra desse mês, fizemos uma enquete. Qual que é o seu time? Oppenheimer ou Barbie? Quem ganhasse ia ser o tema desse podcast da semana. Bom, vocês estão ouvindo a gente agora, vocês já entenderam quem ganhou, né? E de lavada. Coitadinho do Peaky Blinders. Bora de polêmicas?
Quando a gente fala da Barbie, a primeira coisa que vem na mente é a...
Margot Robbie, né? Claro. Gata, né, mano?
É, também, mas eu tava falando da clássica loira de olhos azuis. Bom, é a Margot Robbie mesmo, né? Lá nos anos 80, o Brasil foi bombardeado por esse padrão. Não tinha uma certa diversidade, então praticamente todas as bonecas, de todos os tipos, eram essas loiras de olho azul. Naquele modelo de boneca adulta, com cintura minúscula, suas pernas e braços longínquos, cópias da Barbie. E pode até parecer besteira, mas para uma menina daquela época, ainda mais aqui no Brasil, estava muito longe da realidade. E para piorar, ligava a televisão e o que, que tinha passando lá? A Xuxa, Rainha das Crianças, uma loira com 20 paquitas também loiras, um monte de Barbie na loja, um monte de Barbie na TV. Todo mundo queria ser uma Barbie, uma paquita. Isso deu um baque na garotada, levando as meninas, as garotas, a pensar que jamais seriam bonitas iguais a Barbie, acabando com a autoestima e incitando até desenvolvimento de transtornos alimentares, por exemplo. Bem triste, né?
É, o mundo pode ser bem cruel, né? Mas é claro que a Mattel começou a incluir Barbies mais representativas. Demorou pra chegar no Brasil, mas lá pro fim dos anos 90 começou a aparecer bonecas mais inclusivas, né? Basicamente, no início foi só trocar o cabelo da Barbie. Mas hoje em dia tem Barbie realmente de tudo que é forma possível. Todo tipo de corpo, altura, cabelo, tom de pele. Claro que a gente sabe que a Mattel não mudou porque ela é boazinha, né? Mas porque o mundo tá mudando e o público também. Se vocês quiserem continuar vendendo, tem que se adaptar. Eu mesmo ainda tô esperando sair o Max Steel gordo e calvo.
É, não só a Barbie, né? Tem até o Ryan Gosling de Ken hoje. Inacreditável. Que é a mão da porra, né? O Ryan Gosling.
Cara, mais inacreditável é o que fez o Ryan topar esse papel de Ken no fim das contas. Ele já tinha sido convidado pro papel, mas ele ainda tava pensando se ia topar ou não. Mas enquanto ele andava pelo quintal de casa pensando se aceitar ou não ser o Ken dos cinemas, ele olhou pro chão e viu uma coisa meio enterrada, do lado de um limão espremido jogado no chão. Era um boneco do Ken enterrado de cara na lama no seu quintal. Na hora, ele entendeu que aquilo era um sinal de que ele tinha que ser o Ken e fazer justiça a esse boneco que é praticamente só um acessório da Barbie. E nenhum dos mais legais, né? Ken, o carro da Barbie?
Hoje eu sou Team Ken aqui, viu? Max Steel, meu ovo. Quem é o verdadeiro namorado da Barbie? Max Steel ou Ken? Votem aí, pessoal.
Mas chega de enrolação, vai. Bora pro que é importante mesmo. O lado sombrio.
Bora. A gente tá aqui pra falar da Barbie do Capiroto mesmo. É o que importa pra gente aqui, né?
Pra começar a lista, eu não diria que é uma Barbie do inferno, mas é no mínimo uma das Barbies mais bizarras já feita. Vocês conhecem a Hello Barbie?
Hello Barbie.
Hello Ken. Em 2015, a Mattel, em parceria com a Toy Talk, na tentativa de retornar seus lucros com a venda de boneca, inovou colocando à venda no mercado a Barbie que usa um aplicativo que transmite as conversas das crianças com a Barbie via Wi-Fi e armazena no servidor da empresa. A Hello Barbie usava inteligência artificial e reconhecimento de voz, sendo capaz de armazenar mais de 8 mil diálogos com as crianças. Mas ela não gravava só as falas das crianças, tá? Também a das outras pessoas da casa, dos amigos da criança e tudo que tivesse perto, a boneca captava e enviava lá para o servidor da empresa. A partir da análise desse material, novos dados são enviados para a boneca que poderá responder perguntas e travar diálogos com a criança. Vale destacar que a boneca também armazena outras informações e incorpora elas nas conversas, como gostos, lugares e até nomes que as crianças citaram. O que pode ser extremamente perigoso, nas mãos erradas, né?
É. A gente sabe que tem Barbie veterinária, Barbie astronauta. Por que não pode ter uma Barbie espiã, né?
É isso. Deve ter Barbie cultista também. O pessoal surtou e até uma ONG estadunidense, a CCFC, Campaign for a Commercial Free Childhood, que seria alguma coisa tipo campanha por uma infância não comercializável, lançou uma campanha para que a boneca não chegasse às prateleiras. Foram mais de 45 mil assinaturas apoiando a CCFC, que elegeu a boneca o pior brinquedo de 2015 com 57% dos votos. Eu queria ver os concorrentes dela.
Nossa, isso é verdade, né?
Sim.
Pois é, não sei se a boneca é a Barbie ou a boneca Megan lá, daquele filme. Teve vários relatos de perguntas bem estranhas e assustadoras da boneca. Eu não sei se é uma boa ideia não, viu? Eu sou Team CCFC hoje aqui, viu?
E pior que respostas assustadoras da boneca é a vulnerabilidade, né? Expõe a vida e a privacidade da criança e de todo mundo na casa. Doideira, cara.
Ah, pensando assim, eu acho que ela não é a Megan não. É a boneca Mark Zuckerberg.
Com certeza.
Mas agora, falando de Barbie Zuckerberg, em 2010 foi lançada outra Barbie bem estranha. Foi lançada a Barbie Video Girl. Tipo uma Barbie youtuber, sei lá. Mas enfim, é uma Barbie com câmera. E não, não era um acessório ou de brinquedo, uma câmerazinha que vai na mão dela. Era uma câmera real e ficava debaixo do pescoço dela. como se fosse um colar da boneca, né? Eu podia gravar tudo. E depois ser reproduzido por uma tela que ficava nas suas costas.
Cara, eu acho que nessa altura do campeonato a Mattel já tinha perdido a mão, né? Pra você ter uma noção, até o FBI entrou no negócio. Não é que a Barbie virou a mais procurada das Américas, não. Mas eles abriram um alerta após o lançamento da Barbie para que os policiais fiquem de olho na boneca, porque ela pode conter evidências de pornografia infantil e pedofilia.
Nossa senhora, loucura, né? Mas às vezes pode até ajudar a incriminar algum pervertido, vai saber, né? Mas uma câmera dessa ainda assim é bizarra nas mãos de uma criança. Vai que um hacker consegue pegar as imagens delas trocando, sei lá. Nossa, só de pensar aqui.
Tá maluco, imagina.
Credo.
Imagina o perigo que não vira a criança perder a boneca em algum lugar. Doideira.
É verdade.
Por fim, ainda podemos mencionar algumas Barbies bem excêntricas, por assim dizer. Um dos casos que incomodou muitos pais foi a Barbie tatuada. Ela vinha com um monte de tatuagem que a criança podia colocar na Barbie e também nas crianças. Os pais piraram quando viram uma tatuagem escrita Ken colada um pouco acima da bunda da Barbie.
Ah, tranquilo pra mim. Eu colocaria, faria muito uma tatuagem do Ryan Gosling aqui na minha bunda também. Outra Barbie que causou muito, essa bem mais antiga que as que a gente falou agora, foi uma que, quando chegou, ela veio com um livro escrito Como Perder Peso e com a frase Não Coma. Isso aí pra mim é a mais já. Caralho, Mattel. Tatuagem do Ryan Gosling, ok, mas pedir pra criança perder peso aí não dá, né?
Sobrou até pra Beck, a amiga da Barbie que é cadeirante. Até aí tudo bem, né? Inclusão, legal. O incrível só é que, por causa da cadeira de rodas, a boneca da Beck era incompatível com todas as casas e acessórios da Barbie. Então o geral ficou bravo, né? Porque tentaram fazer inclusão, mas fizeram pior. Bola fora também.
É, não é só de acertos que vive a Mattel, viu?
Bom, mas também não é só de erros, né? Tem umas Barbies que foram umas ideias bem legais. Tipo, a Barbie astronauta. Que foi lançada até pra incentivar as meninas a se interessarem por essas áreas de ciência e profissões dominadas por homens, né? Fez parte daquela coleção da Barbie Você Pode Ser O Que Quiser, Barbie Girl. Nela teve várias Barbies com profissões, tipo umas 250 ou mais. Essa Barbie astronauta, pra você ter ideia, foi tão longe que hoje tem duas Barbies vestidas de astronauta lá na ISS, na Estação Espacial Internacional. Outra também que foi uma sacada muito boa, acho que em 2010, 2016, por aí, lançaram uma Barbie presidenta. E ela tinha uma vice-presidente também, que era outra Barbie. Ou seja, primeira mulher presidente foi a Barbie.
É, lá não teve, inclusive, né? A Hillary Clinton nunca conseguiu subir. Por isso que o Brasil aqui é o melhor, né? O Brasil teve a Dilma.
Isso aí, não sei se foi o melhor, mas teve.
Teve um monte de bonecas criadas, algumas legais, algumas bem estranhas, algumas que não fizeram nenhum sentido, né? Só bola fora. Mas sem falar das criações, também tem muito relato contado de histórias estranhas e bizarras que aconteceram com bonecas Barbie, né? A gente até achou um relato aqui, na internet da vida, bem assustador. A autora da história, inclusive, se chama Livian, e o título é A Barbie Enfeitiçada. Ô, Marcola, quer ler aqui pra gente?
É, pior que parece mesmo o nome de filme da Barbie, né? Tipo, Barbie, a magia da princesa, Barbie enfeitiçada, Barbie, a caveira de cristal. Não, acho que isso aí é outra coisa, nada. Mas, bora pro relato, então. Barbie enfeitiçada. Todo ano eu viajava pra São Paulo pra visitar minhas tias e as minhas primas. Um dia, fui pra casa de uma tia minha. E lá tinha minha prima e uma infinidade de bonecas de todos os tipos. Barbie, boneca de pano, boneca neném, enfim, todos os tipos. Porém, uma Barbie me chamou muita atenção. Eu gostava muito dela, mas era da minha prima que devia ter uns 4 ou 5 anos. Então a minha avó, que também é a avó dela, né, viu que eu gostei muito daquela boneca, colocou dentro do saco de papel para minha prima não ver que eu estava levando a Barbie e disse que depois ia comprar uma igual para ela e colocar lá no lugar. Enfim, eu voltei para casa, que fica em outro estado, e quando cheguei, eu só gostava de brincar com ela, porque era o meu brinquedo novo, né? Mas minha mãe ficava mal quando me via brincando com aquela Barbie. Não gostava daquela Barbie mesmo. Eu ficava até tarde brincando com ela, achava normal. Mas depois, minha mãe começou a se comportar estranho. Dormi tarde e chegou até a pedir para eu dormir no outro quarto, porque até então eu dormia com ela. Então, respeitando a ordem dela, eu fui para o outro quarto. Depois de um tempo, eu continuava brincando só com aquela boneca e minha mãe ficou estranha. Me tratava diferente e coisas do tipo. Um dia, vi ela comentando com a empregada que tinha vontade de puxar o meu cabelo quando eu dormia e que via um cabelo grande e preto, sendo que meu cabelo era médio e castanho. Como eu só peguei essa parte da conversa, saí de perto e fiquei com medo dela fazer alguma coisa comigo, né? Com o tempo, eu fui ficando doente, minha mãe me xingava, coisas que para uma criança era bem forte. Então, uma amiga da minha mãe disse para ela ir numa igreja ver isso tudo aí. Quando chegamos, minha mãe contou tudo para a mulher de lá, que era de revelação. Ela disse que sempre tinha casos de bonecas que davam problemas desse tipo. Então a mulher pediu para levar a boneca lá para ver direito. Custou para eu levar, viu? Porque eu me apeguei muito àquela boneca, mas no fim eu levei. Quando chegamos, a mulher teve uma revelação de que foi feita uma obra de bruxaria para minha prima. A boneca provavelmente foi dada para ela de presente, e minha prima tinha o cabelo comprido e preto, e a pessoa que deu essa boneca para ela queria que a mãe dela fizesse algo. Mas, como minha avó me deu a boneca, a coisa toda passou para mim. Então a mulher levou a boneca para queimar, fazer uma oração e quebrar aquela maldição. Depois de uns dias, nós já estávamos bem e voltamos lá para agradecer e perguntamos o que tinha acontecido com a boneca. A mulher nos disse que quando ela fez a oração e jogou a boneca no fogo, ela não queimava. Ela mexia a boca e, como era uma Barbie cantora, ela mexia a boca mesmo quando apertava os botãozinhos. Mas ela gritava e não queimou. No final, ela explodiu. Nós nos assustamos tanto com aquilo. E agora, quando nós passamos no shopping, numa loja ou qualquer coisa que tem uma Barbie igual, a gente se arrepia toda, lembrando daquele ocorrido. Guto, essa Barbie aí hoje em dia tá pop, hein?
É, parece que a boneca é um crossover, né, do Oppenheimer aí com o filme da Barbie. Ela não queima, ela explode. Que é isso? A boneca granada? Que tá acontecendo?
Boneca aí atômica. Não, acho que o pior é a mulher da igreja falando. Não, essas bonecas aí sempre dão problema. Ela é do quê? Ela trabalha no Saco da Estrela, caramba? Normal, mais uma terça-feira de culto com as Barbie endemoniadas.
É, essa avó aí também, viu? A avó do ano. Deu a boneca enfeitiçada pra garota.
Tá maluco.
É, a gente sabe qual que é a neta preferida, então, né? É complicado mesmo, né? É claro que não é culpa da boneca. A boneca foi só um receptáculo ali do que tinha acontecido, da bruxaria que foi feita. Mas é engraçado. Por que fariam uma bruxaria pra uma criança de 5 anos, né?
Sei lá, inveja, alguma coisa assim. É, você vê, ela só levou a boneca embora porque ela cresceu o olhão na boneca, né? Se ela tivesse parado de graça brincando com as dela, nada disso teria acontecido. Provavelmente a prima dela tinha saco, né?
É verdade, não sabe quanto tempo tava a boneca lá, né? Mas parece que quando tem algo ruim ali, realmente o olho cresce, né, pra aquilo. Sabe quando você vai naquelas vendinhas ali e aí tem um monte de coisa lá? Aí você olha para aquilo, você gosta daquilo lá, você pega aquilo que você pegou que tá com o demônio. Parece que ele chama você, tipo o anel do Frodo, sabe? Bota no meu dedinho.
Sei não. Nunca aconteceu isso comigo, não. Desculpa.
Nem comigo, né? Mas deve ser assim. Pelo menos filme de terror é assim, né?
É verdade.
Mas tá aí a Barbie. E a Barbie, ela nem é uma boneca que dá medo, né? Porque tem aquelas bonecas de porcelana, tipo a Annabelle, que é horrível. Você olha lá, a bicha ali, que tá dormindo no escuro, só os olhinhos sendo pra você. Agora a Barbie é toda bonitinha, sei lá, não parece tão... Ela é pequenininha também, né?
Sim, tem até umas de pano, assim, que são bem bizarras, né? É aquela coisa que é mais feita à mão.
É, ou aquelas grandonas.
Ou aquelas bonequinhas de bebê com cabeça amassada, com o olho virado, sabe? É. Com só dois tufos de cabelo. Nossa. Na cabeça. Boneca de 15 reais.
Cara, isso de boneca é tão doido, né? Não falando agora da Barbie, mas tem aquela boneca da Xuxa. Não sei se você lembra, que era uma boneca grandona dela.
Lembro, que é tipo o tamanho da criança. Eu achava aquilo bizarro, cara. Uma boneca do tamanho da criança. Daí depois eu vi a Mega e entendi tudo.
Inclusive, com essa boneca a gente pode até gravar depois um só da Xuxa também, né? Que a Xuxa, cada coisa que tem da Xuxa. Que nossa senhora. Mas essa boneca da Xuxa, tem uma lenda que fala que ela tá enterrada. Enterrada não, ela tá presa dentro de uma igreja lá em Sorocaba, interior de São Paulo.
Pai amado.
Uma Xuxa que foi possuída por um demônio.
Essa aí arrepiou.
A gente pode deixar pra falar sobre isso mais especificamente em outro episódio. Mas é uma história real. Realmente tem essa boneca lá dentro dessa igreja. Coisa de sair até no jornal, assim. Se você procurar aí no Google, você encontra o jornal da época falando.
Caramba. Pena que não foi em Minas, né? Senão o Elton e o Rafael iam lá dar uma olhada.
Verdade, ia mesmo. É, então tome muito cuidado com as bonecas Barbies que vocês vão comprar, viu?
É, sempre é bom dar uma olhadinha se ela não tá com demônio dentro.
Não tem um punhal, né, na cabeça, não sei.
Isso, conferir todos os acessórios, né?
E pra você, ouvinte, qual que é a boneca Barbie mais legal? Ou a mais estranha? Tem algum relato com alguma boneca? Não precisa ser da Barbie, né? Mas alguma boneca da infância que te assustou muito?
Algum brinquedo maligno, enfeitiçado? Deixa aí nos comentários do episódio.
Manda pra gente aqui no ArrastMePod. Ou até no nosso e-mail também, né? arrastmepod@gmail.com.
Vocês compraram a boneca da Xuxa? É isso aí, ouvintes. Gostaram do episódio especial da Barbie?
Espero que tenham gostado muito, viu? A Barbie é uma boneca icônica, que desempenhou um papel importantíssimo na indústria de brinquedos.
Podemos notar que essas críticas por promover padrões de beleza irreais ficaram no passado. Assim como no filme que lança hoje, que tem milhares de Barbies diferentes...
É, mas que quem só tem um, tá? Ryan Gosling, lindo.
A Mattel lutou para diversificar e expandir a linha de bonecas Barbie.
É, às vezes diversificou tanto que fez até umas Barbies bem peculiares, né? Eu diria. Cuidado com o ChatGPT dentro de boneca, viu?
Isso aí tem muito potencial pra dar ruim.
Ainda mais pra criança. Por favor aí, né, Mattel? Fica de olho.
Então é isso, pessoal. Vocês vão assistir Barbie no cinema? Comenta pra gente aí no episódio. Vai ver Oppenheimer também? Tem problema não, aqui a gente é Barbieheimer mesmo, viu? E comenta também. Inclusive, sintamos os dois lá no lançamento do mês no Sessão Sinestra. Volta os episódiozinhos aí que vocês vão ver um podcast bem legal. Tem algum relato com Barbie ou bonecas em geral? Manda pra gente.
É, e agora sim, chega de rosa por hoje. Te encontro lá no cinema? Eu tenho meu ingresso aqui já. Bora?
Bora.
Chama a Kelly Key aí, nossa eterna Barbie brasileira. Aliás, espera, que barulho é esse,
sou
Max?
Sou aquela que vai ensiná-lo a não se meter nos meus planos.
Vixe.
Corre, Guto, corre.
Pega ele, frita ele, faz purê.
O Lado Obscuro. E nele abordamos mistérios, lados obscuros e teorias de constipações.